Welcome, Mr. Fredrik Olofsson. We are longtime friends from our European meetings, and also we met already in the Swedish Parliament, I think on an OECD meeting there, invited by the Finance Committee. And also welcome you from the Swedish Embassy. According to our tradition, during this meeting during lunch, we have informal talks, but in this meeting, we are going to speak in Portuguese, and we have simultaneous translation from there, as we have here colleagues from different political parties and with different views on the Portuguese and European financial and economic situation. And from now, I'm going to introduce them. I think it's better use. I know you know some Portuguese. I know that privately, but not perhaps not enough.
Not enough.
Bem, bem-vindos a partir de agora, pelo menos nesta reunião, falarei em português. Eu vou passar a apresentar os meus colegas. O deputado Paulo Sá. Is working? Not. O deputado Paulo Sá é vice-presidente da Comissão e é deputado eleito pelo Partido Comunista Português. A Comissão tem dois vice-presidentes, um da maioria e outro da oposição. O deputado Paulo Sá é vice-presidente pelo Partido Comunista Português. À minha direita tenho a deputada Vera Rodrigues, que é deputada do Partido Popular, que é um dos partidos da maioria de governo. Seguidamente, o deputado Duarte Pacheco, que é o coordenador do PSD, Partido Social Democrata, mas que, no quadro europeu, integra o Partido Popular. Eu sei que isto, às vezes, sobretudo na Suécia, faz alguma, ou na Suécia ou na Alemanha, gera alguma perplexidade, mas é o coordenador do PSD na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e o deputado Cristóvão Crespo é igualmente eleito pelo Partido Social Democrata. Eu sou eleito pelo Partido Socialista, de acordo com a nossa tradição parlamentar, não é uma regra escrita, mas é uma tradição que é seguida há décadas. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é sempre presidida por um deputado do maior partido da oposição. Essa é uma regra saudável, julgo, no nosso Parlamento. O colega Fredrik Olofsson era já da Comissão de Finanças do Parlamento Sueco na anterior legislatura, é agora, sei, deputado da maioria que apoia... You can follow.
Sim,
muito bem. Sei que agora é deputado da maioria que apoia o novo governo resultante das eleições de setembro e tem novas responsabilidades agora na Comissão de Finanças do Parlamento Sueco. Eu dava-lhe a palavra, talvez o melhor seja identificar as questões relativamente às quais gostaria de ouvir as nossas posições, de conversar connosco e depois nós daríamos aqui o nosso ponto de vista. Depois tenho uma ou duas questões sobre a vida política sueca recente na área financeira também, que gostava de colocar, mas a prioridade é para as suas questões, naturalmente.
Okay, thank you very much for the possibility to meeting you and discussion about economic matters. I'm so sorry, my Portuguese isn't good enough for this. I know how to order, so I speak Portuguese food, but not financial issues
can
at
you
all.
You can reveal the way you learn so good Portuguese.
Oh, it's not so good. I'm afraid.
Your source of Portuguese.
Oh, my source of Portuguese. Yeah, my father-in-law is actually from Portugal. He's living in Sweden, but. Well, I have a special interest, of course, in Portugal. So, thank you very much. Yeah, I would like to learn more about the Portuguese economy. Of course, we had a few years with turbulence and problems, not just in Portugal, but actually all over Europe, and I would like to learn more about how you see on the situation, the present situation, but also how to came back to growth and prosperity in Portugal, but also of course about we have a common European Union and the policies which we should impose to become more prosperous, to reduce unemployment and came back to growth again.
Obrigado. Essa é uma essa é uma questão muito, muito geral e permite também uma resposta muito geral sobre quer a evolução dos últimos anos, quer sobre a situação recente. Eu acho que poderíamos ter talvez primeira posição dos partidos da maioria, depois passava, portanto, talvez deputado Duarte Pacheco primeiro, Vera Rodrigues. Depois o colega Paulo Sá, depois eu diria também, normalmente não o faço, não é? Mas sendo eleito numa reunião deste tipo, eu daria um pouco a visão do Partido Socialista sobre a matéria. Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, bem-vindo à Assembleia da República. Dizer que nós tivemos uma primeira década deste século com um crescimento muito baixo e em divergência real com a União Europeia. Em simultâneo, uma média nos primeiros 10 anos de 0,3% do PIB. Portanto, um crescimento endémico. E em paralelo, com o crescimento da dívida pública, que chegou a ultrapassar 50% do PIB, e com um crescimento da dívida oficial e a dívida não oficial. Eu digo não oficial porque, de acordo com os critérios do Eurostat da altura, havia dívida em muitas instituições públicas, mas que não contavam formalmente nos rácios da dívida pública. E ambas foram crescendo. E chegámos àquele momento em que foi necessário fazer o pedido de ajuda externa, através de um memorando de entendimento que foi subscrito pelos três maiores partidos. O pedido foi formalizado pelo Governo, na altura liderado pelo Partido Socialista, mas teve a assinatura, estávamos em pré-campanha eleitoral, dos dois partidos que vieram depois a ganhar as eleições. Desde nestes quatro anos de implementação do programa, claro que aí temos tido algumas divergências profundas sobre o sucesso ou insucesso do programa. Na nossa ótica, os efeitos sociais e na economia foram mais profundos do que estavam inicialmente previstos, o que significa que estivemos a fazer, de facto, uma experiência aqui e noutros países de um processo de ajustamento em moeda única, coisa que não era hábito por parte das instituições internacionais. Portugal já teve programas de ajustamento nestes 40 anos de democracia, este foi o terceiro, mas antes tínhamos moeda própria. E foi através do escudo e da desvalorização do escudo que esse ajustamento acabou por ocorrer, com processos inflacionistas muito pronunciados. Mas agora foi uma situação nova, e eu acho que todos estivemos a aprender. E tivemos o desemprego muito acima do que estava inicialmente previsto, a recessão foi mais pronunciada do que foi inicialmente previsto, e os efeitos sociais, nomeadamente ao nível de indicadores de pobreza, foram mais gravosos do que estavam estimados inicialmente. Portanto, isso deve ser afirmado. Em paralelo, por parte das instituições europeias, foi possível renegociar algo, exemplo, a maturidade dos empréstimos. Temos de 15 partes dos empréstimos em mais 7 anos para fazer o pagamento. Os juros oficiais baixaram. As metas para o déficit deslizaram. De acordo com o memorando inicial, devíamos estar nos 3% já há 2 anos atrás. Estamos a trabalhar para que seja agora, em 2015. e, portanto, as metas também foram adiadas e algumas das medidas acabaram por ser substituídas. A realidade é que, se olharmos para 2014 e 2015, Portugal terminou o programa de ajustamento sem necessidade de um segundo programa nem de programa cautelar. Hoje financiamos-nos não só por credibilidade interna, mas também por decisões europeias. Indiscutivelmente, os dois pilares têm que são relevantes. As taxas de juro historicamente baixas. A dívida pública subiu, mas essa dívida pública tem que ser vista nestes termos, na nossa ótica. Por um lado, líquida de depósitos, porque em 2011 não tínhamos praticamente depósitos no Estado. Hoje temos depósitos no Tesouro que ultrapassam os 10% do PIB. Portanto, ao montante da dívida pública deve ser retirado o volume de depósitos. Por outro lado, alargou-se o perímetro. E de muitas das empresas que o Eurostat não considerava na altura para o perímetro, hoje são consideradas e, portanto, não é fácil fazer a comparação, não se pode fazer a comparação de um momento para o outro. A economia está a crescer, cerca de 0,9% o ano passado. Este ano o Governo previa 1,5%, a Comissão agora prevê 1,6%. A Universidade Católica, que faz projeções com alguma credibilidade interna, vai a 1,9%. É um pouco indiferente, é 1,5%, 1,6%. Portanto, estamos a crescer e mais do que o ano passado e perspectiva-se que o desemprego continue a diminuir. Mais importante, há criação de emprego. Porque podíamos ter diminuição do desemprego por efeito de imigração, por efeito de pessoas que abandonavam a pesquisa, etc. Não, há a criação líquida de emprego, o que é relevante. O que significa que, na nossa ótica, em 2013 batemos no fundo e começámos a recuperar. Mas ainda é muito lento para aquilo que os portugueses desejavam e que nós próprios gostaríamos. Não sei se fui direto.
Talvez a colega Vera Rodrigues possa completar com uma visão, não diria que diferente, mas complementar, não é? Na área da maioria governamental. É o partido, vá lá, mais pequeno da maioria do governo.
Muito obrigada, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República, ao que soube, de facto, não é a primeira vez que o Sr. Deputado também nos visita e, portanto, de facto, fazer-lhe aqui um pouco uma leitura que vai, naturalmente, e como não poderia deixar de ser também, um pouco no sentido daquilo que o meu colega Eduardo Pacheco dizia há pouco, mas, de facto, dar aqui uma nota que, designadamente em relação ao ano passado, Portugal vive um momento, de facto, de maior confiança por parte dos agentes económicos, dos consumidores, enfim, há um sentimento, digamos, de maior esperança em relação àquilo que é o futuro do país, porque, de facto, tivemos um momento bastante, bastante sensível, como conhecerão e como saberão, que foi o período de assistência económica financeira, onde, de facto, tiveram lugar um conjunto de reformas bastante significativas de uma forma transversal, mas com um impacto relevante naquilo que é a natureza e até o nosso tecido económico. Bom, de facto, Portugal, na última década, como dizia o meu colega, cresceu relativamente pouco e cresceu, sobretudo, com uma debilidade. Cresceu muito sustentado no endividamento e no excesso de dívida pública, ou seja, houve de facto aqui uma aposta e um crescimento relativamente significativo ao nível de setores da economia que, sendo considerados de uma forma genérica não transacionáveis, não são aqueles que de uma forma, digamos assim, mais profunda e mais determinante contribuem para um crescimento sustentado de uma economia portuguesa, de uma economia pequena como é a portuguesa. O nosso mercado é necessariamente pequeno e, portanto, entendo eu que o processo que estamos a começar agora, que é de facto haver um foco maior naquilo que é a aposta nos setores transacionáveis, nos setores das exportações, no fundo nos setores onde as empresas portuguesas, sendo uma economia interna relativamente pequena, podem crescer e se podem desenvolver lá fora. Esse é um processo que de facto começa a ter alguma notoriedade e alguma eficácia, que é medido nomeadamente através do facto de Portugal continuar a ter de facto um crescimento das nossas exportações, um crescimento em termos nominais, mas também um crescimento tendo em consideração aquilo que é a ponderação entre crescimento de exportações e crescimento de importações e como é que isso se reflete depois também naquilo que é o nosso saldo da nossa balança comercial. Neste momento ele é positivo e, portanto, isto significa que Portugal está a produzir mais riqueza, digamos, do que aquela que está, digamos, a consumir internamente por via das importações. Este saldo externo é extremamente positivo para o equilíbrio do nosso crescimento económico, que é ainda relativamente pequeno, ou mais pequeno do que aquilo que nós gostaríamos, mas que em todo caso significa, de facto, o fim de um período de recessão que vivemos e que é inegável. Há um dado que é relevante. Por um lado, há um menor endividamento e uma redução do grau de endividamento também das famílias e das empresas. Isto é muito significativo. Temos assistido a um aumento, portanto, das taxas de poupança e uma maior capacidade, digamos assim, talvez numa fase inicial por uma questão de precaução até dos próprios agentes económicos, mas temos de facto aqui um cenário onde há uma capacidade maior da própria economia de se financiar internamente, muito embora um dos principais desafios que ainda vencemos, nomeadamente, e que se colocam ao investimento e aos empresários portugueses, é termos ainda um gap e uma diferença significativa relativamente à forma como essas empresas e como esses agentes económicos se financiam, neste caso perante a banca, face àquilo que são os seus congéneres, nomeadamente do norte da Europa. Ou seja, este é um tema fundamental no que respeita à competitividade da economia portuguesa e a forma como as empresas portuguesas conseguem ou não aceder ao financiamento. Em todo caso, há de facto aqui um dado que eu penso que é relevante que tenham em consideração. De facto, Portugal nos últimos anos tem vindo a dar passos significativos em áreas que são fundamentais quando se pensa naquilo que será o país daqui a alguns anos, que é nomeadamente em matéria de educação e de formação. Portugal é hoje reconhecido como sendo um país onde a qualidade da sua formação, nomeadamente ao nível do ensino superior, das suas universidades, é boa. Isso nota-se, nomeadamente, ao nível dos investimentos que têm sido feitos recentemente por parte de algumas empresas de dimensão multinacional que têm procurado Portugal e que se têm instalado em Portugal muito à conta da competência dos seus recursos humanos, seja ao nível da formação na área das tecnologias de informação, na área tecnológica, na área da ciência, mas também pela sua versatilidade, nomeadamente em termos de línguas. Somos reconhecidamente, digamos, uma população que tem alguma flexibilidade e, ao nível de competências e da componente linguística, temos de facto aqui um fator que acaba por ser diferenciador e que, ao nível da competitividade, nomeadamente na atração de investimento estrangeiro, é muito significativo. No fundo, para dizer que Portugal é claramente hoje um país que se consegue posicionar e que tem vindo a subir em rankings que são significativos e que são referência, como são, por exemplo, os da OCDE, mas no fundo para dizer que, tendo passado um momento difícil, há desafios ainda importantes a vencer, mas temos hoje, digamos, aqui uma estrutura relativamente mais sólida e mais consistente do que aquela que tínhamos há poucos anos atrás. Penso, não sei se respondi, no fundo, àquilo que pretendia.
Agora, para uma visão diferente, nosso colega Paulo Sá, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por cumprimentar os nossos convidados, dar-lhes as boas-vindas aqui à Assembleia da República. É um prazer tê-los cá e podermos trocar impressões sobre estas matérias. A questão que colocou sobre o crescimento económico é uma questão muito importante e, como referiu, e muito bem, em nossa opinião, está ligada à questão da prosperidade e do bem-estar do povo. Nós entendemos que o crescimento económico que se registra atualmente em Portugal é insuficiente para as necessidades de desenvolvimento do país. É um crescimento anémico. Durante o programa da Troika, que decorreu de março de 2011 a março de 2014, Portugal atravessou uma maior recessão da nossa história recente, a maior e mais profunda recessão da nossa história recente. Tivemos uma recessão que se prolongou por 11 trimestres consecutivos e a queda acumulada do PIB foi de cerca de 6,4%. Em 2014, 6,4%. Foi a queda acumulada do PIB nesses 11 trimestres de recessão. Em 2014 já se registou um crescimento económico, como foi dito pelo seu deputado Duarte Pacheco, de 0,9%, mas é, em nossa opinião, um crescimento anémico, insuficiente para as necessidades do país. Para 2015 o governo prevê 1,5%, e também consideramos ser um valor insuficiente para as necessidades do país. Aliás, com estes ritmos de crescimento económico, Portugal, só no final desta década, em 2020, é que voltará aos níveis do PIB de 2010, ou seja, uma década perdida em termos de crescimento económico. Em nossa opinião, o crescimento, a ausência de crescimento é motivada pela política de austeridade que foi prosseguida no âmbito do programa da Troika. Levou a uma redução drástica da procura interna e a economia portuguesa vive muito à custa do mercado interno. E, portanto, isto levou a uma recessão, a encerramento de empresas e aumento exponencial do desemprego. Há outra questão que eu gostaria de referir. Terminado o programa da Troika, em março de 2014, poderíamos pensar que esta política da austeridade terminaria e que Portugal poderia então enveredar por um caminho de crescimento. No entanto, como sabem, Portugal subscreveu o Tratado Orçamental e as metas do Tratado Orçamental são extremamente exigentes. Permitam-me quantificar essas metas para termos uma ideia mais concreta do que elas significam. Após 3 anos de programa da Troika, o governo conseguiu, com um brutal pacote de medidas de austeridade, elevar, ter um saldo orçamental primário, um saldo primário de 0,3%. De acordo com os estudos, quer de entidades nacionais, quer estrangeiras, para que Portugal possa cumprir os compromissos e objetivos do Tratado Orçamental, o saldo primário precisaria de ser superior a 3,5% e mantido a esse nível durante cerca de 20 anos. E isto dá uma ideia das dificuldades que o país enfrentará se tentar cumprir o Tratado Orçamental, e isso implicará mais medidas de austeridade, o prolongamento da austeridade, e a austeridade é o maior entrave ao crescimento económico do país. Ou seja, seriam 2 décadas de crescimento económico anémico ou de estagnação. Para terminar, e para não usar muito tempo, sobre o investimento público. O investimento público é um instrumento fundamental para o crescimento económico. Dizem os especialistas que para se ter um crescimento económico significativo e sustentável, é necessário que o investimento total seja igual ou superior a 25% do PIB e que o investimento público seja igual ou superior a 5% do PIB. Ora, nós temos atualmente em Portugal um investimento global, público e privado, de 15,2%, muito abaixo daquilo que seria necessário para garantir um crescimento económico significativo. O investimento público também declinou e é atualmente inferior a 3%. E com estes níveis de investimento, obviamente que não poderemos esperar que Portugal entre por um caminho de crescimento económico significativo e sustentável. E o entrave ao investimento público, o maior investimento público, é o problema que também já foi referido hoje aqui, da dívida pública. Portugal tem uma dívida altíssima e os encargos com os juros, os encargos e os juros da dívida pública cresceram muito nos últimos anos. Em 2010, antes do programa da Troika, os encargos anuais eram da ordem de 4.800 milhões de euros. Atualmente, o governo prevê que ultrapassem os 8.000 milhões de euros. E isto é mais, no orçamento do Estado de Portugal, mais do dobro daquilo que é canalizado para investimento público. O serviço da dívida é mais, anual, o serviço anual da dívida é mais do dobro do que é canalizado para investimento público. E por isso o meu partido tem defendido a renegociação da dívida, reduzindo os encargos anuais da dívida, de modo a libertar verbas para investimento público, no incremento, no aumento da produção nacional, particularmente na área dos bens transacionáveis. E com isto terminava.
Obrigado. Eu daria aqui uma pequena visão na ótica do Partido Socialista. Eu acho que o caso português e o caso sueco, isto é, uma economia forte, competitiva, fora da zona euro, uma economia de um país frágil dentro da zona euro, como é o caso de Portugal, são talvez duas experiências que devem ser analisadas na forma como os países reagiram à maior crise económica e financeira mundial, com grande impacto na Europa que vivemos desde 2008. O que nós temos é uma crise de desregulação financeira à escala global, começou nos Estados Unidos e afetou todo o mundo desenvolvido, com um impacto muito significativo na Europa, um impacto muito significativo em países que perderam o instrumento cambial, que deixaram de ter moeda própria, partilham o euro, mas são vítimas da falta de harmonização fiscal e de uma débil coordenação de políticas económicas à escala europeia. E eu queria aqui lembrar que em 2007, isto é o último ano antes da crise, Portugal tinha saído do procedimento de déficits excessivos. Portugal já não estava, tinha estado anteriormente, mas tinha deixado de estar em procedimento de déficits excessivos. Tinha uma dívida pública semelhante à média da União Europeia, um pouco acima dos 70%, que aliás reduziu em 2007, foi o último ano em que houve redução de dívida pública, foi em 2007, e tinha a sua economia a crescer. Portugal foi gravemente afetado pela crise global, pela dimensão de uma estratégia de investimento e de recuperação do atraso estrutural do país, que se fez sentir num desequilíbrio, quer interno, quer externo, significativo. A forma como a Europa respondeu tardiamente a essa crise tem-se visto na crise que hoje afeta todo o projeto europeu, e que se traduz até no crescimento de partidos políticos anti-europeus e mesmo, em muitos casos, antidemocráticos, em países de grande dimensão. O caso francês talvez seja o caso mais grave, mas nós temos hoje o crescimento de forças claramente antidemocráticas num número significativo de países europeus. A estratégia seguida nestes três anos tem efeitos que consideramos globalmente negativos para a economia portuguesa. Portugal hoje tem um produto global que retrocedeu cerca de 10 anos. Estamos ao nível de 2001. Cerca, como foi dito, 6% acrescido de recessão acumulada, que está longe de ser compensada pela pequena recuperação de 0,9% verificada este ano. Temos um desemprego superior ao que tínhamos em 2011. Temos uma dívida pública que continua a crescer, de acordo com os dados ontem divulgados pelo Banco de Portugal. A dívida pública era de 94% do PIB em 2010, está no final do ano em cerca de 128%. E temos um custo, sobretudo, muito pesado na imigração, uma imigração diferente. Portugal teve, em fases anteriores, imigração pouco qualificada. Hoje, o grande esforço de formação que foi feito nos últimos anos, que referiu a minha colega Vera Rodrigues, e de recuperação desse atraso estrutural na área da formação, está a ser desperdiçado quando milhares de enfermeiros portugueses, jovens enfermeiros, vão trabalhar para o Reino Unido, centenas de engenheiros para a Alemanha, ou para a Noruega, não porque não seja bom circular essa experiência de viver por opção num outro país, é uma experiência até positiva, mas fazem por ausência de alternativa, sobretudo de pessoas da geração mais qualificada que Portugal alguma vez. É também preocupante a retração do investimento, quer do investimento privado, quer do investimento público, para níveis que nos colocam ao nível de há cerca de 2 décadas e meia atrás. Última nota preocupante, o desaparecimento de ativos estratégicos significativos adquiridos em processo de privatizações, por vezes por empresas públicas de outros países. Não há uma atribuição a capital privado, há a capital público de outros países, designadamente fora, fora do espaço da União Europeia. O que nos leva, por exemplo, nesta altura, é a nossa posição, dizer que neste momento o Governo não tem legitimidade para, a poucos meses de eleições, privatizar a Companhia Aérea Nacional. Privatizar, maioritariamente, a Companhia Aérea Nacional. É neste quadro que nós vemos que o facto de países como a Holanda ou a Finlândia, países dos mais ortodoxos na sua estratégia financeira dentro da zona euro, terem estado recentemente em recessão, prova que a questão não é estritamente de países do Sul. Há um problema europeu que tem de ser enfrentado globalmente. E por isso achamos muito positivas quer as decisões recentes do Banco Central Europeu, de programa de aquisição de dívida pública nos mercados, quer a prioridade dada ao investimento pela nova Comissão Europeia. O Fundo Europeu de Investimento, isto é, a prioridade que o investimento privado e público, sobretudo em áreas estratégicas, volta a assumir na estratégia europeia, é para nós algo extremamente positivo. Tal como, em terceiro lugar, achamos muito positivo a orientação no sentido de uma flexibilização, de acordo com o ciclo económico, dos objetivos do Tratado Orçamental. O Partido Socialista tem uma visão claramente europeísta, é da nossa tradição política. Agora, entendemos que o que aconteceu nos últimos anos é muito grave para o projeto europeu. E, portanto, vemos as decisões, por exemplo, da última sexta-feira sobre a questão grega, que resultaram de uma evolução, quer de posições mais duras a nível europeu, quer também de uma posição inicial do governo grego, entendemos como algo que não está resolvido ainda, mas claramente com uma evolução no bom sentido. Não só no bom sentido para a Grécia, mas sobretudo no bom sentido para a Europa. É muito sinteticamente esta a visão que temos, achando que há uma resposta que é nacional, que aposta numa estratégia de crescimento e não só de austeridade, mas há uma dimensão também profundamente europeia, quer para o investimento, quer para a dívida, quer para a estratégia de coordenação de políticas económicas.
Thank you very much. First, a few comments, perhaps, and then some other new questions. Well, several observers are discussing if this one austerity measures have been efficient, and there are clearly a need for EU member states to focus on how to increase growth, and including, of course, through investments and public investments as well. However, it's also very important to respect the stability and growth pact. We must acknowledge the potential, of course, in the trade-off between the benefits of using this flexibility and the risks of doing so in terms of increased complexity and reduced accountability. The translation as well. Yeah, I have to. I don't believe that fiscal responsibility is an issue of right or left, progressive or conservative. I think it's a fundamental thing you must put in order to do all the things you want to do in politics, of course. And now you have made some progress in Portugal. You're not longer in the bailout program, and you can see growth if you still believe it's too weak, and of course in all of Europe. And the recovery is of course fragile in an environment, a European environment, which is weak as well. I mean, you don't really have the support from a growing European economy. I heard a few suggestions of what should be done in the future, but after this, I mean, after a period like this, I know from Sweden and our 19th experience, the people are tired on reform, because reform is another word for cutdowns and bad things. But what to do next? What's the most important step for Portugal in the years to come? I mean, are you finished? Is it just about, for example, public investments, or do you have to do more to be more competitive? For example, in the Swedish perspective, education is very important, because our school system isn't as good as the Portuguese, obviously, and the results is bad. So that's important for us. But in your what should be the most important thing to do in the years to come? If it's just one thing.
Podemos fazer aqui uma nova ronda dentro deste desafio, só uma ou duas coisas. Tentemos. Duarte, na mesma ordem.
De uma forma muito direta, eu diria que nós estamos com grande expectativa no programa, o novo programa comunitário de fundos europeus 2020, que está muito focalizado para o investimento privado. Nós entendemos, e há uma divergência aí sim, dizia bem que o rigor não deve ser ideológico, mas aqui já existe alguma diferença ideológica. Nós entendemos que é o setor privado o grande motor da economia e, portanto, está muito focalizado para o setor privado e para o setor do capital humano. Com uma alteração que vamos ver, e eu aqui estou a ser cauteloso, vamos ver como é que vai ser implementado. Que é, vai tentar que a ajuda financeira tenha em consideração os resultados. Nós tivemos, durante os outros quadros comunitários de apoio, era a taxa de execução da despesa. E ficávamos todos felizes porque a taxa de execução da despesa dos fundos comunitários, por exemplo, estava nos 80, nos 90, conseguimos gastar o bolo financeiro que estava à nossa disposição. Nem sempre fomos muito assertivos para ver se os resultados esperados foram ou não foram alcançados. Este novo programa para um novo quadro comunitário financeiro tem esta alteração, muito focalizado no setor privado, no capital humano e nos resultados. E que os resultados podem ter uma majoração no apoio. É algo que nós perspectivamos que possa aumentar o crescimento, estamos todos de acordo que é endémico, que é muito frágil, e que agora resta-nos é pensar como é que o fazemos crescer mais.
Muito obrigada. Tentarei falar mais devagar desta vez. Bom, do meu ponto de vista, há aqui dois fatores que são muito importantes quando pensamos no que há para fazer e naquilo que tem que ser feito, de facto, depois de um programa como a assistência financeira que vivemos. Creio claramente que o futuro do país passará por uma aposta sem margem para dúvidas naquilo que é o protagonismo do investimento privado face àquilo que é o investimento público, por uma razão, Portugal neste momento, portanto, em termos orçamentais, em termos daquilo que é o seu nível de receitas e o seu nível de despesas, está num equilíbrio se considerarmos, tem um pequeno saldo primário positivo, se considerarmos, portanto, se excluirmos o serviço da dívida pública. Isto significa que a intervenção através de mecanismos que requeiram a atuação do Estado está relativamente condicionada. E estando condicionada, ela tem que ser muito bem selecionada sob o ponto de vista daqueles que são as áreas e os setores onde vale a pena fazer investimento público quando os meios são escassos. E uma das vertentes onde claramente esse investimento deve ser feito e esse apoio deve ser feito tem a ver nomeadamente também com o próprio financiamento à atividade económica e com os mecanismos de ajuda e de apoio para que a tal diferença que eu falava há pouco entre aquilo que é o acesso ao financiamento das empresas do norte da Europa e o acesso ao financiamento das empresas portuguesas seja esbatido. E, portanto, a intervenção em mecanismos como sejam fundos e acesso a fundos de financiamento às empresas que permitam ter uma taxa de juro mais baixa é claramente uma das ações que no imediato tem que ser privilegiada por parte do Estado português e, designadamente, nós criamos em Portugal uma instituição que se chama Instituição Financeira de Desenvolvimento, que tem justamente como objetivo centralizar os instrumentos que a nível público podem ser disponibilizados para ajudar ao financiamento das empresas. Como visão de longo prazo, claramente o investimento público que deverá haver terá sempre a ver com a área da educação e da formação, porque é ela que de facto nos dá o fator de competitividade de médio e longo prazo e, se quisermos, também nos ajuda a esbater as diferenças de rendimento e o gap que existe muitas vezes em termos sociais na própria estrutura socioeconómica do país. É claramente com o mais acesso à formação e à educação que as pessoas têm possibilidade de crescer, de se formar, de conseguir constituir muitas vezes o seu posto de trabalho ou estarem, digamos, mais habilitadas e mais preparadas para terem uma forma de sustento e uma forma e um nível de bem-estar, digamos, mais elevado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra para saudar o Sr. Deputado, portanto, da minha parte também, enquanto deputado eleito pelo PSD, e nós temos estado a falar um pouco só do nosso país e de Portugal. E penso que era importante também uma nota em relação à Suécia. Portanto, e a Suécia esteve num processo eleitoral relativamente recente, portanto, em que, inclusivamente, as forças políticas na Suécia portanto, não obtiveram uma maioria, portanto, o partido mais votado não obteve uma maioria. Eu penso que Portugal viveu um período complicado em termos daquilo que é o trabalho parlamentar, portanto, em termos da sustentabilidade da parlamentar em função do período difícil que vivemos, portanto, eu penso que a Suécia também deu um bom exemplo daquilo que é o trabalho parlamentar e em termos de concertação em relação a um bem maior que alguma estabilidade ao nível do sistema político. Portanto, porque as principais forças partidárias suecas conseguiram ultrapassar, digamos, as divergências ideológicas que tiveram em prol da sustentabilidade do sistema político e de alguma estabilidade do sistema político e aquilo que é considerado essencial. Parece-nos a nós que foi a visão, tanto que foi tida por parte das principais forças políticas. Era um pouco também uma palavra sobre esta questão. Obrigado, Sr. Presidente.
Na sua questão, a certa altura afirmou que Portugal fez um progresso, concluiu o programa da Troika. E permita-me discordar, muito democraticamente, entendo que Portugal não fez um progresso, mas sim um retrocesso. O PIB é hoje mais baixo do que era no início do programa da Troika. O emprego é muito maior do que aquilo que era em 2010. Os direitos laborais diminuíram, os salários são mais baixos. A pobreza alastrou para níveis verdadeiramente assustadores que não se viam em Portugal há muitos anos. As desigualdades aumentaram. E por isso, eu diria que Portugal é hoje, depois do programa da Troika, um país mais injusto e mais desigual. E isto, em nossa opinião, o Partido Comunista Português não é um retrocesso, não é um progresso, não é um avanço, é sim um retrocesso. Relativamente às medidas que seriam necessárias adotar para que Portugal pudesse entrar num rumo de crescimento económico significativo e num rumo de convergência com os demais países da União Europeia. Nós, já há pouco na intervenção inicial, identifiquei dois problemas que se constituem entraves sérios ao crescimento económico. Por um lado, é a dívida pública, que não para de crescer e que consome recursos nacionais cada vez maiores. Falava na sua pergunta, na sua intervenção, a questão da educação, a importância que isso tem. Os juros da dívida pública já ultrapassaram o orçamento do Ministério da Educação. São superiores ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde. É uma despesa imensa para Portugal. E pagar estes juros, que são crescentes, vão crescendo de ano para ano, obriga o Governo a cortar nos salários, nas pensões e nas funções sociais do Estado, na saúde, na educação e na segurança social. E, portanto, consideramos que a dívida pública é um entrave muito sério ao desenvolvimento do país e que deve ser renegociada. Outra entrave, já tinha referido anteriormente, o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental impõe condições que Portugal não consegue objetivamente cumprir. Em termos de crescimento económico, de saldo primário, são objetivos irrealistas. A tentativa de cumprir o Tratado Orçamental iria colocar o país, durante décadas, numa situação de estagnação e de empobrecimento do povo português. E, por isso, nesse sentido, entendemos que Portugal devia tomar as medidas necessárias a nível da União Europeia, no sentido de se poder revogar o Tratado Orçamental e substituí-lo por um programa de incentivo ao crescimento económico e à promoção, criação de emprego. Seriam estas duas medidas que eu destacaria: renegociação da dívida pública, revogação do Tratado Orçamental, com ponto de partida que Portugal, mas de certa forma também a União Europeia e muitos países da União Europeia, pudessem ter um crescimento económico significativo e uma taxa de desemprego mais baixa.
Muito, muito rapidamente, como foi solicitado, eu acho que a responsabilidade fiscal é essencial para que haja espaço para boas políticas. É por isso é que julgamos que o caminho europeu é um caminho preocupante. Porque levou, no caso português, a que Portugal esteja hoje pior do que há 3 anos atrás e mais fraco do que estava em 2011. Só com crescimento, só com criação de riqueza, é possível reduzir a dimensão da dívida. Não é com degradação do tecido produtivo. É por isso que em Portugal o problema não é de público nem de privado, é que todo o investimento desapareceu. O investimento em Portugal, não há nenhum investimento significativo verificado nos últimos anos e há um nível de confiança muito baixo por parte dos empresários. Prioridades. Educação é fundamental, é um atraso estrutural. Quer a educação das novas gerações, onde nos estamos a aproximar dos padrões europeus, quer o regresso à educação daqueles que estão na vida ativa. Porque é aí que nós temos indicadores muito maus, daqueles que têm mais do que 35, 40 anos. Esses programas praticamente desapareceram nos últimos anos, como disse a OCDE no último relatório sobre Portugal. É fundamental voltar à formação de adultos. Segunda prioridade, para criar riqueza. investigação e desenvolvimento. O investimento em investigação, que foi sobretudo promovido pelo setor público, foi gravemente reduzido nos últimos anos. É necessário voltar a essa prioridade para que a inovação também seja promovida pelo setor privado. É assim nos vários países, a experiência sueca também o prova, o setor público tem um setor indutor, só depois é possível que a inovação seja, sobretudo, promovida pelo setor privado. Finalmente, retoma do investimento, quer público, quer privado. Isso é decisivo naquilo que são fatores de competitividade. A Europa definiu três áreas: transportes, energias renováveis e economia digital. Em todas essas áreas, acho que nós não andamos bem nos últimos anos. Temos de voltar a colocar esses temas como prioridades. Sobre a questão, enfim, eu também, a questão que o colega Cristóvão Crespo colocou, eu queria colocá-las, sobretudo o facto de, eu sei que a Suécia tem uma tradição de coligações maioritárias, tem desde setembro passado um governo minoritário do Partido Social Democrata e dos Verdes, mas sem maioria no Parlamento, contrariando uma longa tradição de haver governos de maioria sempre, independentemente da área política. Sabemos que a Suécia chegou a ter eleições marcadas para o próximo mês de março, fruto da reprovação do orçamento de Estado pelo Parlamento, pelos partidos da oposição. Foi então feito um acordo, no final de dezembro, que é um acordo muito curioso, que é um acordo de estabilidade orçamental a longo prazo. É um acordo muito curioso politicamente. Eu, sobre esse tema, gostaria de ter mais informação, até de quem segue a questão de perto, dizer agora, se não, podemos falar sobre o tema ao almoço, como é já uma hora, mas acho que estamos todos interessados em conhecer um pouco mais esse acordo de longo prazo em matéria orçamental que foi feito na Suécia.
It seems to be a perfect topic for lunch. Yeah. Very hard to this. Oh, we take it to lunch. No, yeah. No. You would like to hear?
Okay. Can we move for lunch now?
Okay.
You agree where you're on time?
To discuss this at lunch, yeah. Okay.
And also
perfect.
Portuguese issues, you can follow.
Of course, yeah.
I'm not saying you work is in Portuguese issues during work time.
Swedish issues during lunch. Okay.